Posso. Nosso, o entendimento do grupo parlamentar do PS também me parece, vai nesse sentido. E esta alteração aqui, no fundo, quase, está quase que a replicar, a aproximar dos protestativos. Teríamos oportunidade, naquilo que é nos protestativos, de tratar da matéria que são questões precisamente dos inquéritos protestativos. Aqui trazer esta questão para aqui não me parece que traga nada que ajude à questão e à clarificação. E até pode ser até eventualmente redutor, como dizia bem há pouco. Portanto, da nossa perspectiva, não acompanhamos esta ideia.
Estamos já no primeiro deles, que é o artigo 3º, lá que os dois anteriores são proporcionais, e o artigo 3º é uma proposta vossa de um complemento ao número 1 do artigo 3º. E sobre isso, eu tinha agora a fazer uma observação que é a seguinte. É que até se dá uma maneira até redutora, quer dizer, não traz muito, porque isso de facto está bem que estas decisões tomadas aqui também são tomadas na Comissão, portanto, necessariamente, portanto, não nos parece.
Ali para o proponente, basicamente. Eu devo dizer que, segundo aquilo que disse o Presidente, ou seja, uma coisa é discutirmos esta norma análoga no artigo seguinte, e já lá vamos, aí tem outro tipo de considerações. Aqui, nesta fase, como o Presidente disse bem, basicamente no número 3, embora não o diga expressamente, estamos a falar, por exclusão de partes, uma vez que no 4 é que se fala das potestativas, estamos a falar das, em termos gerais, portanto, das comissões normais, ordinárias, digamos assim. Eu acho que, em primeiro lugar, a própria proposta do Bloco é uma mera faculdade. Ora, se é uma mera faculdade, enfim, não, a lei não acrescenta muito relativamente a isso. Tem, no entanto, ou pode ter, no entanto, e essa chamada atenção que eu faço ao Bloco, se esta, o artigo 3º, são as votações, são as comissões que são objeto de votação pelo plenário, porque os do artigo 4 não são, são as potestativas, se são objeto de votação pelo plenário, a indicação, ainda que facultativa, de determinadas diligências e personalidades pode ser razão para votos contra e, portanto, é prejudicial. É acrescentar lenha que pode ser prejudicial e não vejo vantagens. Não vejo vantagens porquê? Porque a votação que o plenário faria para cristalizar logo determinado tipo que penso que é esse o objetivo da proposta, para se cristalizar logo no plenário determinado tipo de audições, na prática, sabemos-o bem, é uma votação que terá basicamente o mesmo tipo de orientação de voto no plenário da Comissão. E, portanto, não vejo, de facto, nenhuma vantagem e vejo algumas desvantagens. Coisa diferente é no artigo seguinte. A mesma norma que é basicamente replicada no artigo 4 das putestativas, porque qualitativamente aí é diferente, porque aí não há votação em plenário. E, portanto, aí é diferente. Sim, a justificação da minha é a experiência que nós tivemos nesta legislatura, com toda a franqueza, que é, nós verificámos que houve, relativamente a uma comissão, a primeira comissão, à Caixa de Depósitos, uma apreciação que nós reputamos de natureza política da parte do Presidente, que não foi de natureza meramente formal, foi de natureza substantiva, a uma comissão que estava, nós estamos a falar das putestativas, que estava a ser requerida putestativamente. E eu acho que isso, de facto, é redutor relativamente ao direito putestativo, porque é evidente que dir-se-á, bom, mas qualquer decisão do Presidente é recorrível para plenário, mas o Presidente normalmente representa a maioria. E, portanto, as decisões de natureza política, que não de natureza formal, que são decididas pelo Presidente, tendem, naturalmente, a ser corroboradas pelo plenário. E, portanto, se a nossa preocupação aqui é reforçar os putestativos, portanto, os direitos das minorias relativamente aos inquéritos, eu acho que esta é uma precisão que vale a pena. As questões formais ou de inconstitucionalidade estão no número 3 e continuam no número 3, não há nenhuma proposta da parte de ninguém para que isso seja alterado. Portanto, essas são um dado adquirido. Agora, tudo aquilo que não seja formal ou de constitucionalidade, é preciso deixar claro, cautelarmente, que não seja. Eu acho que é mais do que cautelarmente, porque já aconteceu, do nosso ponto de vista, pelo menos uma vez, mas, enfim, admito que possa haver interpretações diferentes relativamente a isso, mas, pelo menos, ainda que possa haver interpretações diferentes, o que vale a pena é termos a lógica da proposta. A lógica da proposta é cautelar que isso não possa acontecer. Que isso não possa acontecer. Dir-me-á o Dr. Fernando Anastácio, ou o Jorge Lacão, ou quem quer que seja, que não foi isso que aconteceu. Ainda bem, se entendem que não foi isso que aconteceu, então também não vem mal ao mundo por cá isto. Porque eu, sinceramente, acho que, pelo menos, isso teria a vantagem de reforçar, que é o objetivo desta revisão, os direitos das minorias, na letra da lei, deixando claro que este tipo de situações não pode acontecer nos putestativos. Pode acontecer recusas por irregularidades formais ou por inconstitucionalidades, com certeza isso está à prova de bala, ninguém propõe que isso seja retirado da lei. Agora, o que se propõe é deixar claro na lei que é só mesmo isso é que pode condicionar o exercício do direito putestativo e nada mais. E não pode haver qualquer tipo de apreciação ou recusa que não tenha profundamente as questões formais ou de constitucionalidade. No fundo é isto.
Relativamente à questão da proposta do PSD, eu percebo os argumentos do deputado Marques Guedes, é evidente que lhe vou responder que isso não aconteceu, é a minha interpretação, sem gerar com certeza qualquer novidade nem surpresa naquilo que lhe acabo de dizer, mas, portanto, percebo também, que, obviamente, que as comissões protestativas visam precisamente constituir um direito a favor das minorias, desencadear uma comissão, e sobre isso parece que não há dúvidas. O próprio artigo 1º resolve essa questão. Agora, resolve essa questão, ou seja, elas são obrigatoriamente constituídas e estando salvaguardados os requisitos formais necessários para a sua constituição, elas acontecerão. Agora, também não me parece que a gente possa, de alguma maneira também, esquecermos uma realidade política. Uma Assembleia é composta por 230 deputados, gera sensibilidades e opiniões e maiorias e, portanto, não me parece que se justifique esta argumentação da impossibilidade de recusa, porque isso até é a entrada daquilo que são os poderes do próprio Presidente. Portanto, na minha perspectiva, o Presidente tem os seus poderes, estão claramente classificados, as suas interpretações, aqui é que não seja preciso a pressão ou recusa. Não está em causa, o objeto e o fundamento está lá, é apresentado no momento, agora, e isso, o número 1 resolve essa questão claramente, por isso, não me parece que, não concordo, não me parece, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que não acompanha esta solução nestes termos em que ela está, porque a defesa do direito das minorias está claramente salvaguardado no artigo 1º do mesmo artigo, e da existência de uma comissão de agendamento protestativo.
Não, eu percebo, e se estivéssemos a falar da discussão que foi feita anteriormente há quantos anos, há 10, desta lei, eu perceberia essa argumentação. Acontece que, ainda que seja motivo de divergência, há quem entenda que esta recusa existiu e que existiu por uma utilização abusiva da lei. Atenção, isso que fique claríssimo. Eu percebo que se discorda, mas não percebo que se exclua a possibilidade. Do nosso ponto de vista, houve uma utilização manifestamente abusiva da lei, que é diferente de uma ilegalidade. E, portanto, esta concretização restringiria a possibilidade desse uso abusivo, principalmente no que diz respeito à questão do objeto. Porque essa questão do objeto, com certeza, quando se votou anteriormente a lei dos inquéritos parlamentares, não passava pela cabeça de ninguém que um objeto de uma comissão potestativa pudesse ser alvo de apreciação, que não de constitucionalidade, por um Presidente da Assembleia da República. Mas isso aconteceu. Nós podemos ignorar, fingir que não aconteceu. Aconteceu. Houve uma apreciação do objeto que não foi uma apreciação exclusivamente constitucional. E, portanto, que do nosso ponto de vista extravasa aquilo que o número 3 permite. Qual é a maneira de evitar que isso aconteça? O PSD entendeu que era restringir essa possibilidade no número 2 e nós, utilizando aqui uma lógica de cautelas, achamos que faria sentido e apoiamos esta proposta do PSD.
Deixa-me também dizer, não sei se o José Manuel Pereira quer pronunciar sobre isto. Não, acho.
Bom, mesmo com este contributo do deputado Marcos Guedes, eu queria dizer que, pela minha parte, sou muito contrário a este aditamento, mesmo na nova formulação. Em primeiro lugar, porque considero que ela é completamente disruptiva em relação à concepção institucional do funcionamento da Assembleia no que diz respeito às competências do Presidente. Não há nenhuma disposição normativa no quadro parlamentar que diga que o Presidente exerce uma função sem nenhuma margem de apreciação em relação à função. E é por isso que existe, e bem, uma possibilidade de recurso dos atos do Presidente. E essa é a regra de ouro que, evidentemente, não podemos prejudicar. Por outro lado, é evidente que isto tem completamente a marca histórica do incidente que aqui referiram. Mas, por outro lado, também digo eu, nenhum direito, mesmo os direitos putestativos, são suscetíveis de ser exercidos sem terem um limite. E o limite é saber se o objeto é compatível com o ordenamento constitucional, por exemplo, é saber se os fundamentos apresentados correspondem à prática de atos para a administração pública suscetíveis de serem sindicados pelas competências do Parlamento, por exemplo, e isso são competências que não podem ser denegadas, não na apreciação do mérito da iniciativa, mas na avaliação dos aspectos de legalidade que uma iniciativa, mesmo sob a forma de iniciativa putestativa, tem que ter. E por essa razão, eu acho que, na minha visão, esta norma não deveria ser aceita, mas é o meu contributo. Na linha, aliás, creio eu, do que já se ouviu ao PS, ao PCP e ao Bloco. Relativamente já agora às outras duas, eu fazia um apelo às outras duas propostas, ou seja, à do Bloco e a do próprio PS, fazia um apelo ao Zé Manuel, no sentido de retirar aquela última parte do sem prejuízo que é inútil do ponto de vista normativo e ficavam idênticas, não é? Ok. Sim, 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 com certeza.
Esta que eu depois pronunciar sobre a vossa, porque eu fui o único que não pronunciei sobre a do Bloco e do
na sequência do que já tivemos a oportunidade de conversar aqui sobre este tema, este aditamento desta parte final, que tem a ver bem como de garantia pessoal de isenção e independência no apuramento e avaliação dos factos sujeitos à inquirição, já foi sujeito aqui amplamente a debate, não há muitos argumentos novos aqui a trazer à discussão. A rácio deste normativo era, no fundo, reforçar, digamos assim, a componente de independência e do deputado no exercício das funções no quadro do inquérito parlamentar, e essa, portanto, essa é a razão de nós, nessa linha, termos aqui sugerido a introdução deste aditamento.
se me derem licença, dizer assim. O que nós estamos na Comissão de Inquérito, no que diz respeito, em vez de avaliação, talvez a expressão pudesse ser substituída por apuramento dos factos. Apuramento dos factos. Não está, e avaliação dos factos. Ah, pois, tem razão. Ou então retirar a avaliação e ficar só o apuramento. Para ir um bocadinho ao encontro daquilo que foi a observação do António Filipe. Mas agora reparem, apurar factos supõe-se uma objetividade intelectual no processo de apuramento de factos. Outra coisa depois é a valoração dos factos. E são dois aspectos completamente diferentes. Em termos mentais, são dois aspectos. Não, Jorge nada, desculpa lá. Jorge nada. Ou é senhor deputado ou não vale. Não é? Ou é senhor deputado ou não vale. Que é assim. Isto está muito ligado a outras normas, a uma outra norma que o PSD propõe ali mais à frente, que é a da valoração do voto individual do deputado relativamente aos procedimentos internos na Comissão e a não subordinação, consequentemente, à lógica de disciplina interna, se os deputados depois a têm ou não têm. Isso é um problema interno ou é um problema depois institucional. E, portanto, este tipo de afirmação para dar probidade à lógica de isenção no apuramento de factos numa comissão de inquérito, a meu ver, do lado do PS, Fernando Anastácio certamente corroborará, é simbolicamente muito relevante. E, portanto, vamos manter isto, embora a sugestão de suprimir a avaliação talvez possa ser ponderada, não é? Os membros do Governo ou outros titulares de cargos públicos, quando dizem que juram desempenhar com lealdade, também é suposto que seja sempre com lealdade. Então, e dizer com garantia pessoal de isenção, imagine retirar a independência, também. Com garantia pessoal de isenção no apuramento dos factos. Estava aqui a tentar tocar impressões com o Fernando, mas acho que esta solução do Marcos Guedes aproxima completamente o espírito que nós temos e se ela ajudar a criar um clima mais consensual, tanto melhor.
Eu sobre isso acrescentar o seguinte, o objetivo já está elencado e o que é que se pretende. Portanto, não tenho aqui nenhuma posição de fundamentalismo relativamente a nenhuma das expressões. E por isso, a formulação agora avançada pelo deputado Marcos Guedes, por nós, poderá perfeitamente, no fundo, responde ao objetivo que se pretende. E por isso não vemos nenhum inconveniente de fazer a reformulação da redação neste sentido e ir ao encontro dessa sugestão e, portanto, encontrarmos aqui...
João Almeida.
Bom, só para clarificar, do nosso ponto de vista, isto ou é inútil ou é prejudicial. Portanto, eu isso confesso que ainda não consegui decidir se é inútil ou se é prejudicial. E disso dependerá a posição que tivermos, porque se prevalecer a inutilidade, poderá eventualmente merecer uma abstenção. Prevalecendo numa melhor análise, a segunda hipótese, votaremos contra. Agora, a favor, eu não, sinceramente, não acho que isto beneficie em nada, em qualquer das formulações, que beneficie em nada o regime. Percebo e não tenho muito melhores soluções para a questão da independência de cada, da participação independente de cada deputado, e aí não me revejo na questão da não existência dessa independência ou até da apologia da não independência dessa existência. Também na restrição da liberdade de participação, também não me revejo, quer dizer, eu acho que um deputado tem todo o direito de ir para uma comissão de inquérito fazer isso, não tem que estar obrigado.
Fazer contra-vapor.
Sim, eu acho, mas isso é a minha maneira de entender o mandato parlamentar, quer dizer, com total liberdade. Eu não acho que um deputado tenha que ser disciplinado no sentido daquilo que outros definiram que o Parlamento tem que ter pluralidade sempre, mesmo daqueles que acham que a diligência é extemporânea, é desnecessária, é tentatória e que, portanto, se comportam num inquérito parlamentar com a liberdade de quererem exprimir essa sua posição. Se isso põe, e agora indo um bocadinho mais ao fundo, se isso põe, poderá pôr em causa a cooperação para esse apuramento nesses termos, possivelmente não, e isto é só inútil. E, portanto, aí... admito uma abstenção se for essa a conclusão.
Vamos ver, nós já aceitámos a formulação do Marcos Guedes, que passa a ser a seguinte com a aceitação do PS. Substituir o texto apresentado pelo PS pela seguinte redação, na segunda, portanto naquela parte que era inovadora, bem como de empenhamento no apuramento isento dos factos sujeitos a inquérito. E esta formulação do Marcos Guedes, nós aceitámos-la. E eu agora, permitam-me que faça aqui... São entre objetividade e subjetividade, também. Há muita similitude, e ainda bem que há, relativamente ao funcionamento no sistema judiciário. Onde está a grande diferença em relação ao sistema judiciário é que nós não utilizamos os mesmos meios de obtenção de prova que o sistema judiciário pode obter. E a outra diferença no domínio judicial é que nós não tomamos decisões que implicam sanções aplicadas por nós próprios. Mas no que diz respeito à metodologia de apreciação de factos, de apuramento de factos e de apreciação de factos, há aqui realmente muita similitude em relação ao sistema judiciário. E há em dois aspectos. Quando, por exemplo, no sistema judiciário se diz que um juiz, que pode ser um coletivo, não necessariamente apenas um individual, julga com base nos factos e julga em sequência dos factos apurados de acordo com a sua convicção, é a própria formulação legal que junta dois elementos relevantes: a objetividade no apuramento dos factos, se depois na realidade concreta há mais ou menos objetividade, isso é outra coisa. Estou a falar de formulações legais. É objetividade no apuramento dos factos e deixar à liberdade de convicção a valoração desses mesmos factos. E, francamente, para uma comissão de inquérito a funcionar com idoneidade, é isso que se espera dela. Que haja empenhamento no apuramento objetivo de factos. Que haja depois o grau de compromisso que se entender, de acordo com o contributo de cada um, na valoração desses factos. Eu creio que esta formulação de Marcos Guedes corresponde muito numa... Já houve aqui mas eu corrigi-me a tempo. Há aqui, a meu ver, uma formulação que é uma formulação que supera algumas das vossas resistências iniciais sobre a utilização dos conceitos de isenção e de independência e que está muito próxima de uma disponibilidade para um consenso mais alargado e nós, por isso mesmo, a subscrevemos. Queria colocar uma questão para você ao apresentar poder reportar-se a ela. Sim, então vá, diga.
É só dizer o seguinte, eu acho que esta, com toda a franqueza, é daquelas propostas que não merece a nossa discussão neste sentido. Não é uma questão substantiva, é uma questão formal, que isto tem que ver. Isto é um pressuposto para o início dos trabalhos. Portanto, não é propriamente, não entra no core business daquilo que a gente tem estado aqui a tentar conciliar entre nós. Portanto, eu acho que não valia muito a pena perdermos aqui tempo. Independentemente, eu só o mantive cá porque o PSD gostaria de a fazer votar, porque acho que é um princípio salutar, ponto final, quer dizer, não... Mas acho que não entra na...
É que aqui, para mim há um problema aqui de objetividade, tão só. Enquanto na redação que temos atualmente está claro que é o número dos grupos parlamentares, está no governo ou não está no governo. São factos objetivos. A formulação que o PSD apresenta fala de oposição ao governo. E isso, essa é uma coisa muito conjuntural. Quer dizer, pode hoje estar de acordo, amanhã não está. E aí é que a nossa dificuldade é essa. Quer dizer.
Ou Marcos Guedes. Marcos Guedes, eu tenho uma surpresa.
Se é a maioria de apoio ao governo só que...
Ó Marcos Guedes, tenho uma sugestão.
Sem a oposição isto não funciona.
Eu tenho uma sugestão. Quer dizer, eu não vou fazer agora a anatomia da chamada geringonça, que onde há partidos com devido respeito por eles que me estão a ouvir, que um dia são apoiantes do governo e no outro dia não são. Portanto, isto é...
Mais dias.
Pronto, mas isso tudo, essas geometrias variáveis. E, portanto, eu tenho uma sugestão para ir ao Marcos Guedes, para ir ao encontro do espírito daquilo que você propôs, era que se trocasse o conceito de oposição ao governo pelo conceito de partido não representado no governo. Então, se é o que está bem, não é? Porque alguém tinha reparado, mas se então é o que está bem. Sim, sim, pois. É isso. Sem representação no governo.
Por exemplo, o governo.
Quer dizer, por amor de Deus, não tem.
É assim.
Vale a pena.
Sim, isso é facto.
Ah, eu percebo, vamos lá ver, eu percebo que o Bloco de Esquerda e o PCP, não é o caso do Pedro, mas o Bloco de Esquerda e o PCP, eu percebo que tem alguma renitência, mas esqueço a conjuntura atual, tem alguma renitência em aceitarem que não são oposição. No momento atual, mas isso é uma questão do momento atual. A letra da lei não é para o momento atual só. Esta iniciativa não é para o momento atual, é para o futuro. E, portanto,
pouco, se me é permitido, a sugestão do deputado Marcos Guedes era deixar cair esta norma, ou não?
Não, era fazer debate e fazer questão de estar no texto de consensualidade.
Ah.
O que é que o proponente diz disto?
colocar aqui a diferença entre agendadas e não agendadas, vamos depois abrir aqui um foco de discussão depois de quais são as deliberações, se estão agendadas, pode votar, não pode. Acho que é uma teia de criarmos como está, que são as deliberações. As deliberações não são assim tantas como... Eu até concordo com a redação como ela está.
Peço desculpa. Nós no plenário, se houver um incidente, o plenário tem um quórum de funcionamento de 50 deputados. O plenário. Se houver um incidente de natureza procedimental no plenário e um requerimento qualquer que se vote naquela circunstância, votam-se com 50 deputados que lá estiveram, não se vota com o quórum deliberativo. E, portanto, nós, com um bocadinho de esforço, encontramos aqui uma coisa que diga que as deliberações da Comissão, que não forem de mero procedimento interno, são agendadas na ordem do dia e tal, tal. Portanto, este procedimento interno pode ocorrer a qualquer momento de forma mais trivial. Quer dizer, é da vida, mas por isso é que há uma mesa da Comissão e há coordenadores e há... Não é?
Como estava aqui no número 10, que este nosso ponto. Eu sei, essa. O relatório não foi aprovado, faltou um deputado. Foi no relatório.
Foi no relatório.
Sabe, é uma experiência recente. Eu sugeria então, era que o nosso ponto 10 passasse a 11, pronto, por uma questão de metodologia, e, portanto, resolvendo já essa questão, não é? E, portanto, depois, a explicação já foi também pacífico. E eu já agora, aproveito, fosse possível, mas para fechar este ponto só, eu neste ponto 10, neste ponto, não, neste artigo 6, sugeria... Sem prejuízo disso, por... neste artigo 6 já tínhamos fechado um 10 e um 11 e eu sugeria então aqui um 12 que teria esta redação, mas é uma coisa nova, se não virem inconveniente que entre agora, que era o regulamento, dizia assim, o regulamento da comissão aplicável deve assegurar um tempo mínimo para a possibilidade de intervenção de cada deputado. Ou seja, nós, no fundo, remetermos, já, isto já acontece, os regulamentos já prevêem essa possibilidade. E, portanto, nós estávamos aqui era a trazer à lei, que no fundo habilita depois no regulamento, não dizemos quanto tempo a Comissão de...
Este artigo.
É o funcionamento da comissão. Este artigo é o funcionamento da comissão. Isso tem que ver com as audições. As audições. Há um artigo para as audições, se quiser acordar por uma norma qualquer, eu acho que é uma questão de sistematização.
Como é que era a sugestão de texto exatamente?
O sugestão de texto era: o regulamento da comissão aplicável deve assegurar um tempo mínimo para a possibilidade de intervenção de cada deputado. Portanto, no fundo, era. Agora, eu também admito que sim, que isto tem a ver essencialmente com as audições.
É. E qual é o artigo da.
Isto está no funcionamento da comissão, não é? Onde é qual é o artigo das audições? Assignação no grupo de trabalho das comissões, dos deputados. Para... Eu estou a ver a lei. Não, isto é normalmente é tratado em regulamento. O que nós não tínhamos era na lei nenhum artigo que no fundo.
No fundo era dizer o que está e acrescentar nas audições.
Mas só que também nós não temos aqui nenhum artigo nas audições na lei.
Podia ser aqui, porventura.
14?
Mas não é a mesma coisa.
Não, não é a mesma coisa. Nós não temos nenhum artigo. Eu não encontrei, acho eu.
Você viu?
Vamos pô-lo aqui, depois vamos
ver
se
é melhor. Não, a sugestão da redação fica sem prejuízo depois de ser encaixado. O regulamento da comissão aplicável deve assegurar um tempo mínimo para a possibilidade de intervenção de cada deputado nas audições.
E depois não precisa ficar aqui arrumado.
Pronto, já fica explicado que é nas audições. Pronto, e eu deixava-lhe já agora esta será um... O regulamento da comissão deve assegurar.
Bom, aqui quer dizer que foi aqui hoje?
Ok.
Vamos lá explicar a nossa
próxima. Portanto, chegamos ao fim do 6, não foi?
Sim.
Ok.
Já foi um bom
partido.
Qual é o quarta-feira? O de.
Dia 27, em princípio, haverá grupo de trabalho das leis eleitorais. Pois.
Uma
terça-feira. Terça-feira é o dia, normalmente, das reuniões da Comissão de Inquérito. Maio. Não, eu não posso. Na próxima
terça.
Sim, na terça-feira podia ser. Na próxima terça, pronto. Meio-dia. Eu terça vou vir do Algarve, vou ver. Terça vem de manhã.
Às 11h30 posso vir esta tarde?
Posso, pode ser. Então pode ser, terça às 11h30. Vem terça de manhã também.
11h30.
Doação premiada.
Então ficou como?
Terça-feira às 11h30.
Sim, senhor.